E aí, vamos para mais um bifezinho? Vocês estão prontos aí? A família brasileira está reunida à mesa? A gente aqui, beleza? Podemos começar, pessoal? Então vamos lá. Eu gostei que essa semana, apesar do caos que está aqui nos estúdios número 3, felizmente, muito bom. Quanto mais caos, melhor. Muito trabalho. É uma semana que não teve muitos assuntos, assim, né? Aquele assunto que tem que tratar na semana. Então tá bem avulso. Fizemos a reunião de pauta agora de manhã. Assuntos completamente avulsos, medíocres, né? Mas o que importa não é a qualidade. No caso do buffet, o que importa é a quantidade e a gente está pronto para servir essa quantidade a vocês, todos reunidos aqui, estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu já vou começar esse buffet dando um aviso para vocês que vai desagradar muitas pessoas, né? Na verdade, felizmente vai desagradar a muitas pessoas, que é o fato que semana que vem não vai ter podcast. Não teremos novos episódios na semana que vem, porque eu não estarei aqui no Brasil. Eu vou estar em lua de mel com Alexandre Bonfá. A gente vai fazer uma viagem de lua de mel. Eu e a Lesão vamos agora, no sábado, vamos para Austin, no Texas, que a gente vai passar a semana lá num evento, né? Um grande evento lá que se chama South by Southwest. Acho que muitos de vocês conhecem, outros não conhecem, mas é um puta de um evento lá que trata de inovação, tecnologia, criatividade, arte, música, tem um monte de coisas rolando lá. Muitas comidas, muitas bebidas, muita diversão, muito networking profissional. Então, rolou uma oportunidade, a gente está indo para lá. Vamos ficar juntos na mesma cama, né? Eu e a Lesão juntinhos ali, o ar-condicionado bem geladinho, né? Aquela cama king size, pelo menos, né? Cama king size. E a gente vai estar lá durante a semana, então não vai dar para fazer os episódios normais aqui. O que eu sugiro é que vocês sigam Alexandre Bonfá no Instagram, porque provavelmente haverá stories, haverá coisas, né, contando um pouco do que está rolando por lá. Se der, a gente até pleiteou de fazer algum conteúdo, alguma coisa para você, mas não vou prometer nada. Aí depois a gente vê lá na hora, né? Mas esses stories, o Alesão gosta de fazer stories e tal, então quem quiser seguir alguma coisa dessa viagem, segue lá o Alexandre Bonfá no Instagram e a gente vai vendo o que acontece. Sem promessas, mas depois, né, voltando aqui às atividades normais, eu conto para vocês se tiver alguma coisa boa para contar. Se não tiver nada para contar, segue o jogo, né? A gente continua aqui. Ofelinha tá de folga semana que vem, né, Ofelinha? Gostoso. Vou dar folga pro pessoal aqui. E tá dado o aviso. Vamos para a primeira salada, Ofelia? Manda a primeira aqui. Tem uma notícia aqui que é mais uma dessas que me dá um fio de esperança de que toda essa maluquice, ESG, lacração, todo esse papo pode estar chegando num momento de pelo menos parar de evoluir, né? E possivelmente o pêndulo voltar um pouquinho, que é uma notícia já de algumas semanas atrás que dá conta do seguinte, ó, a agenda ESG ficou para trás na BlackRock. O foco agora é resiliência financeira. E é engraçado porque a resiliência financeira deveria sempre ser o foco principal, mas foi mudando com o tempo. Para quem não sabe, a BlackRock, ela é basicamente uma gestora de ativos, né, pelo mundo todo. Ela tem, se eu não me engano, o último número que eu vi, ela tinha 10 trilhões de dólares sob sua gestão. Então, ela tem uma influência muito forte no mercado ou em como pensa o mercado, porque se você quiser brincar com eles, vocês têm que meio que seguir as pautas deles. E tem um CEO que está lá, que eu esqueci o nome dele, que não sei por que cargas d'água, o cara é um puta de um lacrador e ele enfiou bastante essa pauta ESG nos últimos anos. E eu tô com a esperança aqui que num dado momento a galera, né, que bota dinheiro no BlackRock deve ter falado, cara, vamos ganhar dinheiro, vamos parar de usar o nosso dinheiro e o dinheiro dos outros para pegar uma bandeira que o cara bolou que ele quer avançar essa bandeira, vamos focar em resiliência financeira? Então eu vou ler vamos ver a reportagem aqui. Então, ó, não é de hoje que a BlackRock, maior gestora do mundo, com mais de 10 trilhões, olha lá, acertei, sob sua administração, ressalta a bandeira do ESG como prioridade em sua tese de investimentos e na estratégia das empresas que compõem seu portfólio. Em 2024, então eles já estão nessa do ESG, e eles direcionavam os investimentos deles se você cumpre a cartilha deles. Entendeu? O cara bolou uma cartilha ESG. Você está na cartilha, eu boto dinheiro na tua empresa. Você não está na cartilha, você não ganha investimento. Então, o que acontece? O cara que tem 10 trilhões, ele começa a forçar uma situação em cima das outras empresas do mercado e forçando essa situação com 10 trilhões de dinheiros que não são nem deles. Eles são os gestores dessa fortuna. E os caras deixavam rolar. Né? Eles preferiam ganhar menos dinheiro para avançar essa agenda. Pelo jeito, essa situação mudou. Então, em 2024, outro tema deve substituir essa sigla como tema dominante na agenda da gestora americana comandada por Larry Fink. Exatamente. Esse é o nome do cara, Larry Fink. E, por consequência, nas orientações repassadas aos CEOs das empresas investidas pela BlackRock, que é, a partir de agora, resiliência financeira. Porra, parabéns por fazer o óbvio, né? Parabéns. Essa é a mensagem transmitida no relatório anual publicado pela BlackRock com suas prioridades para o período. No documento destacado em reportagem do Financial Times, lá da Inglaterra, a gestora fala sobre o impacto de tópicos como inteligência artificial, alta de juros e tal. E diz o relatório, o cenário macroeconômico e geopolítico em que as empresas atuam mudou. Esse novo regime econômico é moldado por forças estruturais poderosas que acreditamos que podem impulsionar desempenhos divergentes entre economias, setores e empresas. A gestora... Puta balela aqui, né? Puta papo. Parece que foi gerado por inteligência artificial. A gestora ressaltou outro foco a partir desse contexto. Aí diz a eles da BlackRock, estamos particularmente interessados em aprender com as empresas investidas sobre como estão para se adaptar a fortalecer sua resiliência financeira. E aí vai indo. No fim das contas, bicho, é basicamente o seguinte, vamos parar de inventar moda, né? Vamos parar de querer bolar, ai, vamos para um mundo melhor, não sei o que lá, e forçar todo mundo aí e perder dinheiro. Vamos voltar a fazer dinheiro e entregar bens e serviços de qualidade para as pessoas e ganhar dinheiro com isso, e aí fica todo mundo feliz. Então, me dá mais uma esperança de que, possivelmente, a gente está no fim do começo dessa loucura que entramos nos últimos 10 anos. Outra saladinha, Ofélia, por gentileza. Já faz um tempo que eu queria comentar aqui sobre o caso da Gina Carano. Vocês manjam quem é a Gina Carano? Eu não sou muito, não manjo tanto, mas eu sei que tem muitos nerdolas que escutam aqui esse podcast, e a Gina Carano é uma atriz, vamos dizer, uma atriz que fazia parte daquela série Mandalorian, né, que é do universo Star Wars, dentro do guarda-chuva da Disney. E eu acho que a Gina Carano ela era daquelas luta livre americana, da bonita mulher, aquela fortona, né, tem aquele estilo meio, como é que chamava, Shanna, a rainha do não sei o que lá. Eu não sei, é uma guerreira, né? Aquele estilo meio guerreira. E a Gina Carano estava fazendo Mandalorian. Pelo que eu entendi, estava dando super certo, era sucesso e tal. E eis que a Gina Carano, estando empregada pela corporação Disney, durante a pandemia, ela tweetou uma coisa que desagradou a direção da Disney e ela foi demitida. Ainda que fosse uma das personagens que o pessoal mais gostava, ela foi demitida da série do Star Wars lá. E, obviamente, a Disney deu um pé na bunda dela porque ela falou coisas no Covid que eram coisas proibidas. E aí, o que ela falou, eu vou parafrasear, não preciso ler aqui, ela tweetou uma coisa à época, e eu me lembro bem, que era o seguinte, ela usou a história que aconteceu nos países dominados pelos nazistas. O que os nazistas faziam, né, tanto dentro da Alemanha e nos outros países que eles invadiam? Eles colocavam vizinhos, parentes e amigos para ficarem uns contra os outros, que é o mesmo método que se usou na União Soviética. Então você começa a ter medo do teu vizinho te dedar. Então é meio todo mundo fica espionando todo mundo, um vai dedando o outro, ah, esse cara fez isso, esse cara eu vi que ele está contra o sistema, esse cara não sei o quê, esse cara é judeu. Então, tanto os nazistas como os soviéticos, eles usavam as próprias pessoas populares para ficar uma contra as outras, umas espionando as outras, e a partir daí é muito fácil você dominar um povo. Então a Gina Carano pegou esse fato histórico e ela fez uma analogia com o que estava acontecendo no Covid. E ela tem razão. Vocês se lembram bem, cara, como era a vigilância entre nós, entre as... Ah, o cara não tá de máscara. Ah, esse cara saiu de máscara. Ah, a mina fez uma festa na pandemia, cancela. Lembra aquela mina, influencer lá tal? Cancela ela, fez uma festa. Ah, eu vi o cara saiu aqui de casa, não lavou as coisas, não lavou as compras. Isso rolou na pandemia. Pessoas, nós, populares, contra os outros, um vigiando o outro, um dedando o outro... E era sobre isso que ela estava falando naquele tweet, né? Essa técnica que o Estado tem de colocar pessoas contra pessoas e aí fica fácil do Estado dominar. Um negócio óbvio e beleza, colocou lá. A Disney, à época, mandou ela embora, mas ela não falou que era por uma coisa anti-Covid. Ela argumentou que ela estava sendo nazista, porque ela estava sendo antissemita de falar coisas antissemitas. É um negócio totalmente surreal e burro, porque ela não estava falando nada antissemita. Ela estava simplesmente usando, fazendo essa analogia que eu acabei de explicar para vocês de nazistas com comportamento durante o Covid. E aí ela foi demitida, tal, segue o jogo. Eu não acompanho essa série, não sei como é que ficou, o que, que mudou e tal. E aí ela foi em vários podcasts, deu entrevistas, tal, basicamente perdeu o emprego e de uma maneira bastante injusta. Passa um tempo... O Elon Musk compra o Twitter. Comprou o Twitter, implementou lá o modo de pensar dele, que é de liberdade de expressão. E num dado momento, o Elon Musk, não sei se... Acho que eu comentei aqui, acho que um ano atrás, mais ou menos, o Elon Musk falou, olha, qualquer pessoa que tenha sido demitida injustamente por algo que postou no Twitter, fala comigo que eu pago o advogado para você. Sem limite... Ele falou, eu lembro. Sem limite de valor. Deixa comigo que eu banco. E eu me lembro que, na época, a Gina Carano colocou um comentário. Opa, eu me encaixo nesse perfil. E aí teve muitas curtidas e tal. E eu nunca mais tinha ouvido falar disso. E não é que ela realmente entrou com uma ação contra a Disney. Então é sensacional essa notícia aqui. Não precisa nem pegar a notícia. Mas ela posta aqui falando que ela realmente já entrou com a ação contra a Lucasfilm, contra a Disney... por ter sido demitida injustamente. E aí eu abro um parênteses. No meu mundo libertário maluco, eu acho que qualquer empresa pode demitir, deveria poder demitir qualquer funcionário pelo motivo que for. Tá? Essa é a minha cabeça. Mas já que o mundo não é assim, e vocês gostam de regulamentar tudo, existe nos Estados Unidos, existem algumas regulamentações sobre uma demissão injusta. E essa demissão aí, por essa razão que a Disney amplamente divulgou, é uma razão injusta. E aí a Gina Carano entrou com uma ação e eu vou acompanhar esse caso. Estou colocando o caso, explicando o caso, porque é algo que eu vou acompanhar. Você imagina que delícia você entrar com uma ação por uma coisa que você já sabe que está ganho, que é uma coisa injusta que a lei americana prevê, né, uma indenização em cima disso. E você está entrando com uma ação contra a Disney e Lucasfilm, que são empresas multibilionárias, e o teu time jurídico é bancado pelo Elon Musk sem limite. Cara, que delícia, né, cara? Que delícia. Então, eu fiquei muito feliz. Acho que é uma ação que é importante não só para ela, mas que serve como exemplo e um pouco de jurisprudência para outras pessoas que foram demitidas injustamente desde a época do Covid ou porque expressam opiniões que vão contra esse mainstream lacrador que a Disney tanto propaga. Então vou acompanhar esse caso, já pedi para a minha equipe de produção ficar atenta com isso e vamos para mais uma saladinha, Ofélia. E manda aquela dos bonequinhos. Isso, é dos bonequinhos. Se tem uma coisa que político adora fazer é lacrar usando o nosso dinheiro, né? O dinheiro do povo. Né? Usando não, né? Basicamente jogando no lixo o nosso dinheiro. Isso é uma coisa que está rolando aqui em São Paulo com o nosso prefeito Ricardo Nunes, que é um ilustre desconhecido, e agora como está em campanha, ele está tentando dar uma, né, dar uma movimentada. Mas tem um caso que eu achei interessante aqui. A redação não queria colocar no podcast, mas eu mando aqui, eu resolvi colocar. Está na Folha de São Paulo. Que é o seguinte, ó, projeto de Ricardo Nunes com bonecas antirracistas é investigado após críticas do movimento negro. Então deu aí. E aí, essa é uma situação bastante complicada, porque o Ricardo Nunes, que é o prefeito, Ele quer dar uma lacrada, só que como ele é o cara que vai contra o Boulos, o movimento antirracista também tem que ser contra ele. Então dá uma confusão. Eu vou ler aqui, ó. Uma compra de 128 mil bonecos artesanais sem licitação feita pela gestão do Ricardo Nunes é investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas aqui do município de São Paulo. Os produtos classificados como bonecos assustadores por integrantes do movimento negro custaram 17 milhões de reais aos cofres da Prefeitura de São Paulo, a nós, não é cofre da Prefeitura, a nós paulistanos, e tiveram como destino as escolas infantis do município. Procurada, a gestão do município defendeu a contratação da empresa, que chama Atelier Quero Quero, né? Muito boa a empresa, e afirmou que ela tem experiência em projetos contra o racismo. A companhia diz que atua na área desde 2021, porra, uma companhia com uma história longuíssima, né? Desde 2021, e que o custo das bonecas está dentro do que se espera para esse tipo de produto. Os itens buscam, em tese, enaltecer a população negra e latina, porra, é muito importante, né, enaltecer a população latina no Brasil, ao inseri-los no cotidiano das crianças. Para ativistas, porém, elas prejudicam a autoestima das crianças que buscam caracterizar, com esses bonecos, caracterizar, além de remeter ao período da escravidão. Aí zoou. O contrato de 17 milhões de reais, sem licitação, foi assinado no fim do ano passado. A justificativa da prefeitura para a contratação da empresa foi a exclusividade dos bonecos a serem adquiridos, que são coisas artesanais muito lindas. Nas redes sociais, a empresa aparece como especializada em móveis infantis. Era uma empresa de móveis que passou a fazer boneco. E há um questionamento sobre o preço pago e se, de fato, a empresa seria a única capaz de fornecer esse material. A promotoria do patrimônio público recebeu reclamações sobre a compra há um mês, quando enviou ofícios aos envolvidos. Aí vai lá. Os bonecos foram encomendados. Aí vamos falar dos bonecos. Para integrar um projeto educacional dirigido a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses matriculados na rede de educação infantil aqui. A proposta era incentivar a inclusão e a diversidade ao inserir bonecas negras e com traços latinos no dia a dia das crianças. Super importante, super importante. Cada uma das 2.500 escolas aqui de São Paulo recebeu um kit composto por 8 bonecas, sendo um menino e uma menina boliviano, um bebê negro, uma boneca com turbante, uma com tranças e uma com pompom, além de um menino haitiano e um boneco com penteado Black Power. Aí diz aqui, ó. O presidente do Sindicato dos Educadores diz aqui, ó. Professores reclamaram que os bonecos não contribuem para a formação da autoestima da criança negra e latina. Eles não se veem representados por não retratarem o fenótipo da pessoa negra. Aí o sindicato pediu a retirada dos kits dos bonecos, enviado pela secretaria, e eles dizem o seguinte, ó. As crianças não brincam porque os bonecos são muito feios. Eu gostei disso, a mulher. Não tem sapatos, o que remete ao tempo da escravidão, e os olhos são esbugalhados. Vai na contramão da proposta de inclusão e diversidade. As bonecas bolivianas são cinzas e as crianças não são cinzas. E em resposta ao ofício, a secretaria afirmou que os bonecos não pretendem retratar pessoas reais e que a pasta se compromete com práticas antirracistas e não xenofóbicas. Cara, então assim, depois que eu peço para você, querido ouvinto, querida ouvinta e querida ouvinte não binário, entra na internet, busca lá, põe bonecas escola Ricardo Nunes. Pode botar lá. E vai no Google, bota imagens e aí você vai ver essas bonecas. São as bonecas de pano, né? Bonecas que custaram 17 milhões de reais, né? Então, cada kit custou R$ 1.080, ou seja, cada bonequinho desses, de novo, põe boneca, escola Ricardo Nunes. Você vai ver as bonecas, cada bonequinha dessas, R$ 135, hein? E comprada no volume, hein? Comprada em volume. Custou R$ 135 para nós aqui de São Paulo, 17 milhões no total. E essas bonequinhas são bonequinhas artesanais. E aí, o que eu acho maravilhoso dessa história, primeiro, jogar dinheiro nosso no lixo. Qual é a utilidade de você distribuir 8 bonequinhos para a sala de aula para representar? Então, é óbvio que você tem, por um lado, o prefeito de São Paulo querendo tentar entrar na área mais da lacração, né, achando que isso faz algum efeito desses bonequinhos horrorosos e tal. E aí, por ele ser um cara meio alinhado com o Bolsonaro, ou por conveniência, então, é o PMDB, mas meio ali por conveniência, a galera da lacração não vai aceitar. Porque se fosse o Haddad, vamos falar a verdade, se fosse o Boulos ou o Haddad que fizesse esses bonequinhos, puta, a galera aqui do sindicato ia falar, não, é muito importante a representatividade e tal. Como foi o Ricardo Nunes, eles falaram a verdade. Os bonecos são horrorosos. Os bonecos são feios, os olhos são esbugalhados, os bolivianos são cinza. Então eu peço que você veja os bonequinhos aí e saiba que nós, paulistanos, gastamos 17 milhões de reais para distribuir esses bonecos horrorosos para a criançada e perdemos esse dinheiro e o prefeito lacrador Ricardo Nunes também perdeu. Tentou dar uma lacrada, não deu certo. E, evidentemente, deve ter um contratinho bastante sapeca, né, com essa ex-empresa de imóveis que agora faz bonecos artesanais. E vai, Brasil! Vai, Brasil! O que mais? Manda outra saladinha, Ofélia. Falando em ESG, sustentabilidade, todo esse papo, tem uma outra notícia legal aqui que saiu na Folha, que é uma tradução do New York Times e diz o seguinte, ó. Por que a proibição de sacolas plásticas não funcionou na Califórnia? Então, há quase uma década, a Califórnia se tornou o primeiro estado lá dos Estados Unidos a proibir sacolas plásticas descartáveis. É 10 anos atrás. Na tentativa de combater um problema persistente de resíduos plásticos. Muito legal. Então, vieram as sacolas plásticas reutilizáveis e resistentes, que são oferecidas lá para os clientes a 10 centavos de dólar, tá? Projetados para aguentar dezenas de usos e tecnicamente recicláveis. Muitos varejistas trataram como isentas da proibição. Então, o que foi? Proibiram a sacola plástica lá na Califórnia. Então, o varejo criou umas sacolas mais grossas, mais resistentes, que eles iam vender por 10 centavos lá, que é para a pessoa reutilizar, certo? Mas, diz a reportagem, como elas não pareciam muito diferentes das sacolas frágeis que vinham gratuitamente antes, muitas pessoas não as reutilizaram de fato. E embora viessem com o símbolo da reciclagem, descobriram que poucas, algumas só eram recicladas. O resultado infeliz. Olha que surpreendente, pessoal. Olha que surpresa. No ano passado, os californianos jogaram fora mais sacolas plásticas. Considerando o peso total, eles gastaram mais toneladas de lixo com essas sacolas que vieram da sustentabilidade e tal do que antes da lei ser aprovada. Isso é uma coisa da agência de reciclagem lá da Califórnia. Então agora os geniais legisladores estão tentando corrigir esse problema. Então eles estão colocando um novo projeto de lei para proibir todas as sacolas plásticas oferecidas no caixa, incluindo essas resistentes. E aí os compradores ainda podem pagar por uma sacola de papel. Aí vem mais um político. É hora de nos livrarmos completamente das sacolas plásticas e tal. Segundo relatos, a proibição inicial das sacolas plásticas da Califórnia foi uma experiência muito bem intencionada, mas fracassada. Uma regra ambiental que teve efeito contrário e inadvertidamente piorou a sua situação. Se eu escutassem esse podcast, já iam saber. Porque é óbvio, os caras vão lá e bolam, não, tem que ser uma sacola reutilizável. O varejo vai e cria uma sacola reutilizável. O cara, meu, ele só quer levar a compra dele para casa. E eu entendo, tem uns nanás, vários de vocês que são bem naná, vocês já vão com a sacolinha no supermercado, vai, leva. Eu sou contra. Eu vou no supermercado, eu compro 10 sacolinhas de plástico. É barato. É mais barato que comprar saco de lixo, inclusive. Eu compro, levo e reutilizo como saquinho de lixo na minha casa. Eu acho muito mais ecológico. Mas tem muitos de vocês que estão ouvindo que é naná. Leva aquela sacolinha. O Lucas Fiore, ele tem uma sacolinha toda reciclada. Ele leva, né? Ele vai no supermercado, tem umas 3. E o Lucas vai lá, leva a sacolinha dele. Eu acho completamente naná. Então as pessoas na Califórnia começaram a usar essa sacolinha que é mais grossa. Mas o cara, eles pegam e já jogam no lixo. E se eles fizerem uma lei que tiver que ser aquela sacola mais grossa ainda, eles vão pegar e vão... Americano, vocês sabem como é que é. Eles vão pegar a sacola lá, vão comprar, porque é barato, e vão jogar no lixo. vai ser mais lixo ainda. E aí diz aqui, a pandemia que causou temor de reutilizar sacolas poderia ajudar a espalhar o vírus, levou uma explosão dessas sacolas plásticas mais grossas. Basicamente, as pessoas passaram a utilizar esses saquinhos mais grossos uma vez e jogar no lixo. O tempo médio que os compradores usavam uma sacola plástica, 12 minutos, de acordo com o responsável pelo projeto de lei. É óbvio, você só quer a sacola para você levar para a tua casa, meu filho. Alguns defensores da medida dizem que a proibição inicial teria sido eficaz se devidamente aplicada. É tipo deturpar o Marx. Então, assim, no geral, percebe a relação que tem entre essa notícia, essa saladinha aqui e a anterior dos bonequinhos? Basicamente é a mesma coisa. É político tentando manipular o mundo em cima das ideias que eles têm, usando o nosso dinheiro, e os resultados são patéticos. É exatamente isso que acontece. Os caras não pensam no follow-through, não fazem a consequência final disso e nem consideram as consequências não intencionais dessas medidas. Então, o nosso prefeito aqui gasta 17 milhões em bonequinho que não serve para nada, vai para a lata do lixo. Prefeituras do mundo todo vão em cima desse negócio de sacolinha e as pessoas vão buscar outras alternativas práticas para levar as compras para casa. Ninguém vai ter tempo. Às vezes você está no meio da rua, mas você não está com a sacola embaixo do teu braço. E, por último, um ponto que é importante falar... Calma, Ofélia, cara. Pera! Um ponto que é importante fazer é que as sacolinhas plásticas, ainda que tenham muito volume, elas são basicamente irrisórias. No grande, quando você olha no macro dos resíduos do mundo, a sacolinha plástica não é nada, meu. A hora que você vai ver, a coisa industrial, os outros tipos de resíduos são muito mais relevantes do que a sacolinha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o ser humano gosta de falar que vai fazer. O ser humano gosta de falar que é sustentável, que vai, mas a gente não quer abrir mão da nossa conveniência. Eu, pelo menos, admito, vocês mentem, vocês falam, não, eu vou lá, ah, nada, a gente quer praticidade, cara. Eu quero ir na farmácia, o cara me dá as minhas compras, eu pego na minha sacolinha, levo para casa e eu depois reutilizo isso como lixo. Aliás, você promoveu uma campanha para as pessoas usarem as sacolinhas plásticas do supermercado, das lojas, como sacolinha de lixo, seria muito mais eficiente do que obrigar as pessoas a comprar, pagar caro numa sacola reutilizável. Mas muito mais. A minha ideia é muito melhor. Vamos para uma última saladinha, Ofélia? Por favor, pode mandar. Essa aqui é uma saladinha rápida, mas eu quero, além de contar essa historinha para vocês, eu quero que seja um serviço de utilidade pública. Porque sai uma notícia aqui, eu estou com a notícia da NBC News, de que um cidadão americano que tem uma alergia, né, uma intolerância severa contra coisas lácteas, né, intolerância à lactose e tal, entrou com uma ação contra o McDonald's, alegando que tinha queijo no Big Mac dele. E ele comeu esse queijo e teve um choque anafilático. E aí eu não vou ler aqui, que está tudo em inglês, não vou conseguir traduzir em tempo real aqui. Mas basicamente o cara foi no Mac, segundo ele, né, ele está alegando, foi no Mac, pediu um Big Mac sem queijo, né? Por quê? Porque ele tem um puta de um problema, que ele tem essa intolerância à lactose violentíssima e tal. Ele pediu o Big Mac sem queijo, chegou o sanduíche, ele comeu o sanduíche, deu uma mordida lá, e segundo ele, ele teve um troço lá, caiu no chão, ficou, não sei o que acontece, vomita, aí vocês me falam, fica se estribuchando no chão por causa dessa intolerância e tal. Passou muito mal, quase morreu, não sei o que lá, segundo ele aqui. E ele entrou com essa ação, deve ser uma ação milionária aí contra o McDonald's. Então, a principal mensagem dessa salada, que é um serviço de utilidade pública que eu quero prestar, é o seguinte, eu não vou nem entrar no mérito se foi com queijo, não foi com queijo, no Big Mac e tal, não sei o que. A mensagem é, se você que está me ouvindo, você tem um puta de um problema de saúde, ou uma puta de uma alergia com amendoim, alergia à lácteo, seja lá o que for. Se você é uma pessoa zoada, você que é responsável para verificar o que você está comendo. Porque o cara vai entrar com ação contra o Mac. Meu irmão, você tem um puta problema de lácteo, tá? Aí você pede o Big Mac lá sem queijo. O carinha que tá fazendo lanche é um cara que ganha salário mínimo, meu filho. É um puta Zé Mané. Eu já trabalhei no Pizza Hut, é a mesma coisa. Um monte de Zé Mané ganhando salário mínimo e preparando. Você acha mesmo que o cara vai ter... Ai, nossa, veio o Big Mac sem queijo. O cara faz lá com todo carinho e todo cuidado. Não é, meu. É um monte de moleque. E pior, quando tem véio ganhando de saco cheio no Mac, ganhando salário mínimo, o cara vai preparar, meu. E você tem que considerar que o cara vai errar na pedida. Então, eu, se eu sou o juiz, eu falo improcedente. A gente tem que considerar que são pessoas de salário mínimo que estão fazendo e a responsabilidade de verificar o sanduba é do cara. E se ele tem esse puta problema, se ele é um puta cara zoado, ele que abra o Big Mac e dê uma olhada. E outra coisa que eu, como juiz, não daria o ganho para ele, dá para ver claramente no Big Mac que tem as pontinhas do queijo saindo. Dá para ver muito bem. Então ele não só teria que verificar como está na cara dele. E esses erros podem acontecer. Não dá para o Mac ficar responsável pela dieta de cada um. Tem lá muito... Nos Estados Unidos tem um monte de gente com um monte de alergia e tal. E tem esses casos do cara que tem uma puta alergia a amendoim. Aí não pode ter amendoim no avião. Não pode. Cancela o amendoim. Aí o outro tem alergia a não sei o quê. Não pode ter isso dentro do avião. As pessoas... Eu gosto de comer amendoim no avião, por exemplo. Eu gosto. E por causa dessas pessoas, tiraram o amendoim, porque, nossa, o cara não pode chegar a 10 metros de um amendoim. Eu acho que se a pessoa é zoada desse jeito, ela não pode viajar de avião, meu filho. Desculpa, se você tem um problema tão crítico de que se alguém perto de você vai abrir um saquinho de amendoim, não precisa nem ser fornecido pelo avião, eu levo um amendoim para mim, abro o saquinho, você vai ter um troço, desculpa, amigo, você não pode viajar de avião. Você vai ter que viajar com outro médico. Tem várias pessoas que não podem viajar de avião por condições que ela tem. Nosso amigo Rick, por exemplo, para ele viajar de avião é muito difícil. Então, se a pessoa tem um problema de saúde que é muito crítico, eu entendo que ela é a maior responsável por tomar conta da própria vida dela. No caso do Mac, o cara que tinha que ter olhado lá o Big Mac, porque é o carinha do salário mínimo que faz. Certo? Chega de salada, Ofelinha. Vamos pro prato quente. Qual o primeiro prato que nós temos? Ah, tem esse aqui. Vamos para esse, que nós, a gente ficou numa discussão onde é que entrava e a gente decidiu fazer o prato Vive um Drama.
O drama que vive o Brasil. O momento que chega a dar saudade do 7-1.
Eu confesso a vocês que eu ainda nem li essa reportagem. Eu vou ler ela junto com vocês. Mas é que durante a semana, eu tomando meu café da manhã, eu li a manchete. Mas só de ler a manchete, já mandei para a Ofélia na hora. Falei, Ofélia, isso é prato quente, certeza. Bota no prato que você quiser, que a gente vai ter que falar sobre isso. Que é uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, replicando uma notícia da BBC News, lá do Reino Unido, cuja manchete é a seguinte. Vê se eu não precisava mandar isso como prato quente, só pela manchete. 33 homens para cada mulher. Por que a urologia é uma especialidade tão masculina? Interrogação. Por que será, né? É um mistério. É um mistério. E vamos ver a situação aqui. Em 1990, a médica Karen Anzalock tornou-se a primeira mulher a conquistar o primeiro lugar na prova de título de especialista em urologia, área que cuida dos órgãos do sistema urinário e reprodutivo. Foram 12 anos de formação, 5 anos de faculdade de medicina. Legal que temos muitos ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários aqui do nosso podcast que são da área da medicina, área da saúde, né? E estamos na Semana da Mulher. Então tem tudo a ver esse prato. Então a moça passou por 12 anos de formação, 5 anos de medicina, 3 anos de residência em cirurgia, já que a urologia exige essa especialização por englobar procedimentos cirúrgicos, e finalmente mais 3 anos de residência em urologia. 12 anos de investimento. Apesar de um currículo bastante completo em mãos, sua busca pelo primeiro emprego só resultava em negativas. Passei meses procurando uma colocação sem entender por que ninguém me aceitava, dizia a Karen aqui. Depois de mais de um ano de procura, escutei de uma mulher responsável por contratar médicos para uma clínica. Ela disse, seu currículo é ótimo, mas ninguém quer uma mulher urologista atendendo seus executivos. Você ainda é jovem, deveria considerar outra especialidade. Assim como em outras áreas profissionais, que historicamente foram consideradas masculinas, entre aspas, a medicina e a cirurgia enfrentaram uma evolução gradual para incluir mulheres. A especialidade da urologia, situada dentro dessas disciplinas, ainda reflete resquícios dessa concepção, reforçada pela ideia limitada de que urologistas tratam apenas do aparelho genital masculino, da benga, né? A gente associa muito a benga e a dedada, né? São as duas coisas que associa a urologia. Quando, na verdade, abrange um espectro mais amplo de cuidados, incluindo o trato urinário e problemas relacionados tanto em homens como em mulheres. Isso é grande verdade. Pouca gente sabe, mas é verdade. Segundo a demografia médica de 2023, essa é a especialidade com menos profissionais do gênero feminino. São 171 mulheres e 5.649 homens, ou seja, há 33 homens para cada mulher na área. É bastante presença masculina. O levantamento foi feito pela Associação Médica Brasileira e o departamento lá da USP, não sei o que lá. E se baseia no registro profissional dos médicos, né, e outros estudos levantados. A urologia se destaca com a maior disparidade de gênero. É um negócio dramático. Em seguida, vem a ortopedia e traumatologia, que apresenta uma relação de 12 homens para cada mulher. E na neurocirurgia, a proporção é de 10 homens para cada mulher. Especialidades onde a equiparação já aconteceu ou está muito próxima disso incluem a oncologia clínica, nutrologia e gastroenterologia. Já a pediatria, dermatologia e a genética médica são campos onde as especialistas, a maioria é mulher. Aí ninguém fala, né? Aí ninguém fala. O rádio ele se sente oprimido, por exemplo. Dentro da pediatria, a mulherada é a maioria. A Karen diz que a resistência que recebeu como urologista, recém-formada por parte dos empregadores, às vezes se estendia aos próprios pacientes. Alguns ficavam surpresos ao me ver no consultório, relutavam em serem atendidos por uma mulher, e uma minoria fazia comentários desrespeitosos. Mais de 30 anos depois, o mesmo acontecia com Fernanda Orellana, médica urologista que se tornou especialista em 2020. Diz ela que era mais comum durante a residência no SUS, quando os pacientes não podiam escolher o médico e não esperavam encontrar uma mulher. Mas, em geral, com empatia e paciência, conseguia contornar a situação. Depois de uma primeira consulta, já era comum que o paciente procurasse por mim. Ouvindo suas colegas médicas, a Karen diz perceber avanços significativos, mas que ainda hoje tem dificuldades para conseguir credibilidade. Você percebe que é a mesma voz para as duas, né? Diz a Karen. As decisões são questionadas e, por vezes, a liderança de uma mulher não é bem aceita. Trabalhamos para ter credibilidade necessária, enquanto os homens, muitas vezes, obtêm só por serem homem. Atender pacientes que me procuram pelo meu trabalho, independentemente do gênero, facilita muito as coisas. E aí a reportagem põe aqui uma pergunta que eu faço a vocês. Por que a urologia é tão masculina? Interrogação. É uma pergunta muito misteriosa. Ninguém sabe. Vamos descobrir. A presença das mulheres na profissão médica aumentou bem gradualmente no Brasil, como aponta o artigo científico a respeito e tal. Foi só em 2009, após 200 anos de existência do curso no Brasil, que o número de novas médicas superou o de novos médicos, aponta a pesquisa da Unicamp aí. A demografia médica estima que as mulheres serão maioria quando somadas todas as especialidades a partir de 2024. Olha lá, tem que comemorar, pô. Ainda assim, em algumas áreas, como a urologia, a diferença ainda é muito. Não, tem que todas as áreas têm que ser iguais ou mais mulher. Entendeu como é que é o negócio? A mulherada vai ser maioria entre os médicos, já agora, nesse ano 2024. Mas todas as especialidades têm que ser mais mulher. Não pode ter nada para nós. Nada pode ser nós. Um dos motivos está na formação exigida para se especializar no campo. O primeiro passo, após se graduar em medicina, é completar a residência. Tá bom, filhos, a gente já sabe, o estudo da Unicamp e tal, isso varia e tal. E aí vem no final para apoiarem umas às outras nessa área, na urologia, né, onde são minoria. As mulheres urologistas criaram um grupo carinhosamente chamado de As Orquídeas. Segundo Karen, o nome do grupo começou como uma brincadeira, mas hoje carrega um significado importante. A orquídea, apesar desse aspecto de delicadeza, é uma das mais resistentes da natureza. Os locais onde cresce e se desenvolve, muitas vezes com muito poucos nutrientes, representa cada um de nós em sua diversidade, resiliência e singularidades. E aí fala aqui do grupo das orquídeas e tal. Então eu vou ser... Eu aqui no meu imbuído aqui do espírito de dono da verdade e vou responder a pergunta que se pleiteia aqui, né? Por que a urologia é uma especialidade tão masculina? E a resposta é muito simples. A urologia é quase que exclusivamente masculina por causa de vocês, mulheres. É exatamente isso. É por causa de vocês. E eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês gostariam que o seu marido ou seu namorado fosse numa urologista mulher? Para ela ficar mexendo na benga dele? Eu entendo que tem o negócio urinário e tal, não sei o que lá. Mas homem, geralmente quando vai no urologista, é alguma coisa com a benga, né? Pode ter alguma coisa ali que está rolando. Vocês se sentem confortáveis com isso? Óbvio que não. O cara vai, chega em casa, puta, eu fui na doutora Sandra. Doutora Sandra, o que é? Urologista. Mas certeza absoluta que vocês vão falar, como assim? Urologista mulher? E você ficou pelado e ela ficou mexeu na sacoleta, mexendo. É óbvio que vocês não deixam. Nós, homem, a gente não tá nem aí, pô. Eu iria numa urologista mulher numa boa. Tanto eu como todos os caras que estão ouvindo aí. Os que estão ouvindo em casal vão mentir para vocês agora. Mas a gente iria numa boa, é até um benefício a mais. É muito melhor ser tocado por uma mulher, ainda que dentro da medicina, com todo o respeito, claro. Mas certeza absoluta que nós preferimos o tato, o contato feminino do que os urologistas barbudos que a gente vai. Mas isso é óbvio, mas vocês não deixam. Então, isso a reportagem negligenciou e é por isso que elas não entendem. E a resposta dada. A maioria, a gente tem essa diferença de 33 para 1 de homem na urologia, porque vocês, mulheres, não gostam que a gente se consulte com uma urologista mulher. Certo? Vamos para o próximo prato? É mais um Fusion Food. Semana passada a gente inaugurou, né, aquela fusão, o Fusion Food, e esse aqui nós vamos fazer de novo, que é um mix de pessoas que eu odeio com cancelamento da semana. E os personagens dessa fusão gastronômica são um rapaz chamado Davi, que eu não conhecia, e a Vanessa Camargo. Eles estão participando lá do BBB. Aliás, vamos falar a verdade, hein? Tá bem fraco esse BBB, hein? Eu já faz alguns anos que eu não acompanho, mas quando rola alguma coisa, o pessoal envia, até eu vou dar um bizu. Passou o quê? 3 meses que tá no ar o negócio? Acho que o primeiro negócio que eu fui ver é esse caso que eu vou explanar aqui para vocês. Que aconteceu o seguinte, vamos começar pelo cara que eu odeio. Esse moleque aqui, Davi, tô vendo a carinha dele aqui na reportagem, vou ler da Folha, diz o seguinte, ó, Davi, 21 anos, dormia no quarto magia, quando foi acordado por Vanessa Camargo, na madrugada do sábado. A cantora entrou no cômodo, pulando, cantando, dançando e rodando, basicamente, e mexendo no interruptor, na companhia de Yasmin Brunet, Pitel e Lucas, que tentavam acalmar a Vanessa. O baiano... Aí, o que eles fizeram? Vou resumir para vocês. O cara estava dormindo, estava tendo a festa lá no BBB, esse moleque, Davi, estava dormindo. Aí, meu, aquela coisa tradicional de qualquer um que já viajou em turma aqui. Sempre tem um naná que vai dormir mais cedo, e aí, em um dado momento, nós, alcoolizados, a gente vai lá e faz uma zona no quarto. Porra, qualquer um de nós já fez isso. Vai lá, liga a luz, aê, acorda aí, caralho, vamos aí. Pô, isso é a coisa mais normal que tem. É uma coisa saudável, inclusive. E a Vanessa Camargo foi lá fazer esse fuzuê, só que esse rapaz aqui, ele ficou muito triste com isso. Ele ficou muito triste, aí veio, porque amanhã tem a prova do anjo, não sei o que e tal, naná. O baiano, aliás, uma vergonha para a Bahia, hein? Eliomar, esse rapaz é uma vergonha para a Bahia. O baiano desceu e foi ao confessionário. Aí, segundo o Davi, ele foi denunciar para a produção do programa uma suposta agressão da cantora. Aí diz ele, ela deu um tapa na minha perna. Afirmou lá no confessionário. Se confirmada a versão do jovem, o ato pode ser considerado agressão física e, por consequência, eliminaria a Vanessa do programa. A dupla questionou Davi e a direção do programa disse para ele. Passei para eles, falaram que vão analisar as imagens. Aí o rapaz falou, eu tô cheio de ódio aqui, dormi cedo pensando na prova do anjo, perdi o sono, a prova do anjo, não sei o quê... E aí diz ele aqui, fica imaginando se fosse eu, o que ia acontecer. Não vai ficar de graça, não. Não sou otário. Estão pensando que vão fazer o que quiser comigo? Eles, a produção, vão tomar uma atitude e vão tomar as medidas cabíveis. Tá? Então, isso aqui resume. É parte de um grande pensamento de pessoa que eu odeio. Já odeio, nem conheci esse rapaz, eu já odeio ele. Negócio de frouxo, um negócio de naná. Ai, as meninas me acordaram, não sei o quê. E ainda veio lá por causa de um tapinha lá, nem pegou nele, eu vi a imagem. Ela bateu no colchão lá, deve ter relado um dedinho nele lá. E o cara vem fazendo todo esse drama aí. Coisa de frouxo, naná, tinha que apanhar. Isso aí é aquela pro cara tomar um... Não tem outra medida cabível. É o cara naná da turma, que o cara fica nervosinho porque foi acordado. Faz parte do negócio. Por outro lado, aí vamos ser justos, por outro lado, ele fala uma coisa que é razão. Se fosse o contrário, se é uma menina que está dormindo e vem um cara, faz esse fuzuê e bate e rela a ponta da unha do dedinho na mina, bem possivelmente ela faria uma denúncia que o cara de agressão. Bem possível. Só que eu vou explicar para você, Davi, é homem e mulher diferente, cara. Se é uma menina, sim, ela vai falar que é agressão. Você não é menina, você é homem, porra. Você é homem, larga a mão, cara. Que coisa de naná. Ai, me agrediu, não sei o que lá. Puta, odeio isso daí. Odeio esse tipo de coisa. E aí vem, por consequência, o cancelamento. O cancelamento veio no dia seguinte, porque é o seguinte, veio aqui, a produção analisou, né? Ela analisou as imagens e tal, e viu que foi uma agressão e expulsou a Vanessa Camargo do programa. E aí eu preciso colocar para vocês o pedido de desculpas, né, de Vanessa Camargo. Então, eu já odiava o cara. A Vanessa Camargo, não manjo muito dela, para mim é um personagem que está aí. Mas agora eu incluo ela também na pessoa que eu odeio, junto com o cancelamento. Vamos ouvir a Vanessa Camargo falando, vocês querem ouvir? É meio chato, né? Mas vou colocar ela falando que é... É assim, é o perfil típico. Se você colocasse no chat GPT como fazer um pedido de desculpas tal, é isso que sai. Escuta aí.
Oi, gente. Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis para mim. Eu tô assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção, nunca. Todos nós erramos, acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir, e eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece. Obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui. Quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, para gente. E com boas novas. Um beijo.
É muito triste, né, cara? Eu me emocionei aqui. Eu me surpreendi quando ela fala vocês que acompanham minha carreira. Eu queria saber qual carreira, cara. Eu sei que ela cantava, mas eu duvido alguém aqui que lembra de uma música da Vanessa Camargo. Eu duvido que alguém aqui lembra. Eu sei que ela tinha, mas ninguém lembra, porque não foi relevante. E, inclusive, eu me lembro uma época que não estava mais dando certo o negócio pop dela, lá meio sertanejo. E aí ela bolou que ela ia ser uma cantora pro público gay. Vocês lembram disso? Você lembra, Ofélia? É, eu lembro, e ela falou, não, eu vou me especializar nesse segmento, ela fez umas coisas meio dance para tentar, foi ridículo, né? Então não tem carreira, se tivesse carreira você não tava no BBB, filho. Então começa por aí. O que ela tinha que ter dito, ela deu a resposta padrão aí, o que ela tinha que ter dito aí, falar, cara, eu achei um absurdo eu ser expulsa, eu nem encostei no cara, e pelo amor de Deus, que puta de naná esse cara, um tremendo de um naná, ai, não pode me acordar porque tem a prova do anjo, ele tinha que estar na festa bebendo com a gente, essa é a resposta dela, tá? Ele devia, ainda mais sendo homem, devia estar na festa, tomando umas com a gente, se divertindo, e a naná foi dormir. E o cara que vai dormir em viagem da turma, ele tá passível de ser zoado, e foi zoado, ligamos a luz, fiz a Amazônia no quarto, esse é o normal. Então, por ser naná, eu tô indignada de ser expulsa. Era isso que ela deveria falar, mas é óbvio que ela vai fazer essa resposta padrão. E provavelmente essa é a última vez que vamos ouvir falar de Vanessa Camargo, certo? O que mais que temos de prato, Ofélia? Vamos já para o não temos mais problema? Nem pula esse, Ofélia. Vamos, não temos mais problema. Otimismo. Don't worry about a thing. Já falamos aqui da Califórnia, das sacolinhas plásticas, toda essa coisa. Então, dentro dessa temática, tem uma outra coisa que me deixa feliz de saber que o problema climático está praticamente resolvido. Só falta um detalhezinho e a União Europeia está sempre lá para zelar pela nossa saúde, pelo futuro do planeta Terra. Então, diz aqui, União Europeia proibirá a partir de 2030 plásticos de uso único em cafés e restaurantes. Então, a União Europeia vai proibir embalagens plásticas, todo tipo de embalagem plástica de uso único em café e restaurante. As de papel podem continuar. Então você pode continuar de papel. A decisão foi acordada entre eurodeputados e países membros lá da União Europeia, o Partido Verde, aquela coisa toda. Então, após negociações duras, os deputados concordaram em fixar como objetivo uma redução de 5% até 2030 no volume total de resíduos de embalagens plásticas na União Europeia. A meta depois passa a 10% e 15% em 2040. Todas as embalagens nos países membros deverão ser recicláveis a partir de 2030 e terão que ser recicladas de forma efetiva até 2035, para impulsionar uma economia circular. Esse acordo deve ser confirmado formalmente. Então, a medida mais importante é a proibição em 2030 dos plásticos de uso único. Né? Ali mesmo, saquinho, qualquer coisinha. Aquele saquinho que vem no hot dog que você compra no centro da cidade não pode mais, que já vem o pãozinho dentro. Ficam ainda proibidos, a partir da mesma data, embalagens plásticas de uso único como miniaturas de shampoo em hotéis. Então não vai poder ter mais. Você vai lá no hotel, tem uns shampoozinho, não pode mais ter. Pequenas doses de molhos, os ketchupinho, manja aqueles ketchup do Mac, né? Que vem aquele sachêzinho, também não pode mais. Porque você está pensando em sacolinha, né? Mas tem isso, o shampoozinho, o ketchup, filmes de proteção de malas em aeroporto, esse eu concordo. Aquele lá, aquele protect bag do aeroporto, o Beca usa. Eu vou proteger a minha mala, eu gosto de viajar em segurança. Naná. Botou aquele magipack em volta da mala, você já sabe. Eu vejo os caras embarcando com aquilo, eu olho pro cara e falo, você já vi que é naná, né? E o Beca gosta de fazer isso. Então não pode mais o protect bag, bandejas de frutas e legumes entrou. Então vamos só, como eu gosto de ser chato, né? Vamos analisar. Shampoozinho, o shampoozinho, o sabonetinho do hotel. Tá, como é que você vai fazer, meu? Você vai meter um potão lá de shampoo? Ou vai ser aqueles que ficam o shampoo na parede? Tipo naquele dispenser, né? E eles já não sabem que dentro desse dispenser tem uma puta de uma embalagem de plástico duro também, né? Então fica meio elas por elas e tal. Então o shampoozinho não pode. Me preocupa aqui também os sachezinhos de ketchup, porque aí você vai ter um outro problema, que é a coisa sanitária, né? Tem que verificar se o ketchup tá estragado, os caras abrem o pote de ketchup e cospe dentro. Tem umas coisas que moleque faz que zoa. E esse outro aqui, cara, que é as bandejinhas de frutas, legumes, de carne. Sabe todas essas bandejinhas que a gente compra no supermercado? De presunto, que já fica cortadinho, que facilita, né? Dá agilidade para você levar para tua casa. Não, agora vai todo mundo ter que ficar na fila lá dos frios pro cara cortar na hora o presunto. Cara, isso é típica ideia de político que atrapalha a nossa vida por causa dessa coisa doida deles do meio ambiente. E o benefício que a gente tem é um puto incômodo pra gente e o benefício é quase irrisório, cara. Essas coisas todas, o plastiquinho, a protect bag do aeroporto, qual é o impacto que isso tem no meio ambiente? Porra nenhuma. O sachêzinho lá, porra nenhuma. Perto do que é realmente o grande problema, são coisas industriais. Então o que os políticos fazem é usar o teorema de Pareto, só que é o contrário. Né? Em vez deles atuarem nos 20% que causam 80% do problema, eles atuam nos 80% que causa 20% do problema. Então vamos aguardar, vou botar aqui na pauta para seguir, vamos ver a reação das pessoas a hora que isso for para a prática. Eu já vi que eu sou contra tudo isso, hein? Sou contra, eu quero conveniências para a minha vida. E o planeta a gente vê depois. Essa é a minha filosofia. Pelo menos eu sou honesto. É assim que todo mundo pensa. A gente não quer fazer sacrifício nenhum pela nossa conveniência. Então eu sou a favor da gente fazer o máximo que a gente pode, o máximo de conforto que a gente puder. e as próximas gerações que se virem. Eles que corram atrás do negócio e aí eles vão passando isso para frente, certo? Chega de prato quente, já deu tudo. Agradeço. Tony, obrigado pela tua companhia mais essa semana e também quero aproveitar para mandar um beijo e um abraço aos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que são os que sustentam financeiramente toda essa estrutura, sempre lembrando que o apoio financeiro é o apoio mais sincero que existe. Então, muito obrigado a vocês do nosso Petit Comitê e vamos já partir para as nossas sobremesas, começando, evidentemente, com Ruth Lemos e as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Eu até tinha separado aqui uma dica de uma coisa legal para vocês assistirem, só que aí, no fim de semana passado, eu assisti um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que é o filme Napoleão, da direção do Ridley Scott. Então eu acho que eu vou consumir o espaço dessa sobremesa para descer o pau no filme Napoleão e já serve como uma dica para você não assistir. Não perder o seu tempo com isso. Mas antes disso, só tirar da frente uma diquinha legal para vocês. Primeiro vamos lá do positivo, né? Falar da coisa boa. Saiu a quinta temporada de Fargo. Infelizmente, ela não está em nenhum dos streamings, então você vai ter que baixar torrent, stream, ou sei lá, caixinha mágica, busca aí. E eu acho que vale dar essa dica, sim. Eu já falei de Fargo em outras oportunidades, mas como cada temporada é como se fosse uma minissérie, né? Cada temporada é uma minissérie. E essa quinta temporada de Fargo tá muito boa, hein, cara? A quarta foi um pouco mais ou menos, né? As três primeiras foram legais. A quarta foi mais ou menos tal. Essa quinta voltou, cara. Mas voltou com tudo. Amei a quinta temporada. Já zerei tudo. São 10 episódios lá. E mais uma vez, a Fargo traz aqueles elementos que a gente gosta. Que é aquela cenografia lá naquela região remota dos Estados Unidos. Personagens super interessantes, uma história muito legal com começo, meio e fim. E tem um negócio que Fargo faz que eu acho muito legal, eles têm a manha de criar uns vilões ali com estilos físicos peculiares, né? Vem desde a primeira temporada com o Billy Bob Thornton lá, que tinha aquele que era meio o vilão ali, e nessa temporada tem um vilão muito bom que tá ali, que é essa manha que os caras pegaram do cabelo, cara. Quando o cara faz um vilão com um tipo de cabelo esquisito, dá um up no personagem. Tipo aquele cara do espanhol, esqueci o nome dele, daquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Com aquele cabelo Chanel, manja aquele lá? Dá um puta toque. E nesse aí também tem o cara do Mad Men, o Don Draper do Mad Men, o John Hamm, né? Acho que é o nome dele, John Hamm. Ele é um dos protagonistas. E eu já vi e revi Mad Men, mas ele fez tão bem esse personagem, cara, que você esquece que ele é o Don Draper. Ficou muito bom, cara. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam a quinta temporada de Fargo. Tá na caixinha mágica, nos downloads, busca aí. No Rotten Tomatoes, críticos 92% joinha pra cima. Público 91% joinha pra cima. Eu acompanho 92%. Vou 95%, vou botar 95%. É muito bom, adorei. Dito isso, agora vamos para o que interessa, que é a dica negativa, que é o filme do Napoleão. Porque o filme do Napoleão já teve nos cinemas, eu imagino que fracassou, né? Não tem os dados aqui, vocês que são nerd, vocês seguem os dados, e estreou no Apple Plus, na Apple TV lá. E quando anunciaram esse filme, eu fiquei super empolgado, né? Eu vi até o trailer, o quê? Uns meses atrás, porque, porra, o filme da história do Napoleão, com o Ridley Scott na direção, porra, vai ser animal, né, cara? Aquela coisa monumental e tal. E eu, no ano passado, retrasado, eu li uma biografia do Napoleão, puta tolete, meu, umas 1000 páginas lá, e gostei pra caramba, cara. É um personagem muito foda, meu. O Napoleão, óbvio que tem coisas ruins, mas tem muitas coisas positivas do cara. É um dos protagonistas da história da humanidade, isso é indiscutível. Então eu fiquei bem animado. Quando saiu, a galera que assistiu já falou que era ruim. Já falaram que a abordagem era meio ruim e tal. Eu já dei uma desanimada. Mas como saiu na Apple, eu resolvi assistir. E eu falo para vocês, eu perdi 2 horas e meia da minha vida. O filme não é que é ruim. O filme é horroroso, cara. O filme, assim, de 0 a 100, é nota 0. Não tem nada de bom ali. É muito, muito... Assim, para não dizer que não tem nada de bom. Vai, tem uma coisa boa, é que nas... cenas de batalha que tem ali ficaram boas. As cenas de batalha ficaram boas porque o Ridley Scott tem a manha de fazer aquele caos da batalha, eu achei legal. Mas só isso, cara. O resto é um lixo e eu anotei coisas para reclamar. Primeiro de tudo, o idioma compromete, cara. Eles fizeram o filme em inglês, então todo mundo fala em inglês. Aquela coisa que é muito comum, né, de filme americano, de fazer. Pode ser os nazistas lá, eles fazem o cara falando em inglês. Tinha aquele exemplo do Caçado ao Outubro Vermelho, que eram os soviéticos falando em inglês. É uma coisa que é comum. Mas nesse filme, cara, eu acho que comprometeu mais ainda, porque você tem os nacionalistas franceses falando em inglês e os ingleses são personagens nesse filme. Então você tem interagindo ali os caras da Revolução Francesa falando com caras da Inglaterra e todo mundo falando em inglês. É um troço que, sei lá, cara, eu achei que nesse caso aí comprometeu, não funcionou. E ainda mais pelo fato do Joaquim Fênix falar inglês americano, pô. Porque o típico, quando eles falam em inglês nesses filmes, substituindo o idioma original, tipo uma dublagem, né? É originalmente dublado. Eles usam inglês britânico. Sei lá, se convencionou que é assim. Vai ter uns filmes de uns romanos lá, eles falando tudo em inglês com inglês britânico. No Gladiador era assim e tal. Nesse filme, todo mundo fala em inglês britânico, menos o Napoleão. O Joaquim Fênix cagou, meu. Ele fala em inglês americano e boa, né? Então, para mim, destoou mais ainda. Para mim, já é uma coisa que atrapalha bastante o filme. Fora isso, tem um ponto fundamental do filme que também compromete toda a obra, que é o próprio Joaquim Fênix como o escolhido para protagonizar o Napoleão, cara. Porque eles pegaram... Cara, a galera não entende. O Napoleão... Quando estava rolando a Revolução Francesa, ele tinha 20 anos de idade, cara. Mas, de novo, eu já reclamei aqui que botaram o Leonardo DiCaprio com 50 anos para fazer um... Naquele filme lá do Scorsese, para fazer um personagem de 20 anos. Rolou aqui de novo, cara. Pegaram o Joaquim Fênix, que tem 50 anos de idade, para fazer o Napoleão, que na Revolução Francesa tinha 20 anos de idade, cara. O Napoleão, cara, ele, toda aquela parte da Revolução Francesa tinha 20 anos. Ele já virou um cara top lá da França com 25 anos. O cara era um fenômeno. O cara com 16 anos, ele já era oficial do exército. Então a idade dele é relevante pro personagem. Porque do jeito que tá no filme, ele já aparece no filme como um cara meio mal-humorado, meio cansado. Pode ver, quem assistiu sabe. Você vê ali o tipo do Napoleão que o Joaquim Fênix fez, sob direção do Ridley Scott, é um cara meio cansado, meu. Um cara meio esquisito, um cara meio desanimado, meio... né? E não é o caso, cara. O cara tinha 20 anos de idade, fala pela décima vez. Então ficou uma merda o Joaquim Fênix. Não fizeram nem maquiagem no cara, meu. É ele com a cara dele. Então, para quem não conhece a história do Napoleão, acha que ele tinha mais de 40 anos na Revolução. Não era o caso. Não era o caso. E isso é muito importante. Basicamente, eles fizeram um Napoleão velho, que não era o caso, cansado, que certeza não era o caso, bobo, gordo, naná. Basicamente, fizeram o Napoleão naná. E esse é o problema de todo o filme. Fizeram o Napoleão naná, sendo que o cara era foda, meu. O cara é um fenômeno. E aí, no filme, foi como um naná. Eles colocam no filme o Napoleão, a impressão que dá, e isso eu boto muito culpa no Joaquim e no Ridley Scott, ele parece, no filme, como se ele fosse um monarca, né? Como se ele fosse um playboy, monarca, herdeiro, bem de saco cheio e tal, e a coisa acabou caindo no colo dele. Não é o caso, meu. O cara é um dos maiores conquistadores em batalhas, em guerras e tal. É tipo Alexandre o Grande. Ele tá nesse nível de cara. E aí fizeram o cara como um bobo, como um puta naná cansado. Então, como é que um filme desse vai ser bom? tem um momento do filme... E aí, ó, eles usaram como fio condutor da história aí o romance dele com a Josefine, né, que existiu mesmo, ele era apaixonado por ela e tal. Mas eles fazem no filme como se o Napoleão fosse um total cuckold, total naná perto da mulher. Tem uma hora, tem uma cena que a Josefine não consegue engravidar, né, e ele tem que fazer herdeiro, ela não engravida. Então o staff lá do Napoleão armou dele transar com uma outra mina para testar, para ver se ele era capaz de ter filho e o problema estaria com a Josefine. Então, uma hora ele chega lá no palácio e aí o staff vira para ele e fala o seguinte, ó, lá no quarto tem uma moreninha, uma morena peladex, prontinha para você. É bem assim que eles falam. Tem uma morena pronta para você acasalar com ela para a gente fazer esse teste aí. Basicamente está oferecendo, ele está casado com a Josefina, mas oferece. Ó, tem uma minazinha, 18 anos de idade, novinha, está lá pronta para o abate. E fala isso para ele. No filme, sabe o que ele fala? Ele vira e fala assim, ah, então me dá mais uma bebida. Tipo, como se ele fosse um cara meio tímido, sabe? Aí ele fica bebendo antes de ir pro quarto, aí ele entra no quarto, a novinha tá deitada na cama ali, né, aguardando ele para transar. Ele entra, parece um puta de um nerdão, assim, todo bobo. Oi, oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí ele vai andando bem assim, olhando para baixo, e ele vai e apaga as velas, assim. Ah, eu vou fazer sexo no escuro, porque eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vocês acham mesmo que o Napoleão é desse jeito? Você acha mesmo? Não precisa nem ser o Napoleão. Qualquer homem, ainda mais um homem do século XVIII ali, você acha mesmo que o cara ia achar... Ai, tá bom, eu vou apagar as luzes para não ser constrangedor. Até parece, meu. Até parece. Puta coisa, assim... Eles não tiveram nenhum apego ao personagem, nenhum zelo com Napoleão. Não tem mais nenhum personagem interessante no filme. Nem ele é interessante. Nem o protagonista é interessante. Então, um negócio assim, cara, que eu fiquei muito deprimido de ver esse filme, porque você termina o filme... Ele não tem nenhum momento que você guarda. Até uma hora... que é quando o Napoleão ele é exilado lá tal, e aí ele volta para reconquistar o poder dele. E tem uma cena que poderia ser legal, que ele está chegando lá na França e os soldados franceses vêm abordar ele, mandaram que ele não pode passar. E aí ele consegue converter, daria teoricamente um discurso, converte e os caras ficam aliados a ele. Porra, não tem nenhum discurso, cara. Tem nenhum discurso emocionante dele falando, meu, vamos lá, nós somos a França, vem pro meu lado, vamos reconquistar essa porra, eu era o capitão de você. Nada, ele só fala assim, gente, eu sou o seu capitão, vamos aí? Os caras, ah, beleza, vamos. Puta coisa sem emoção, nada, cara. Assim, considerando outras obras do Ridley Scott, ficou bem aquém, cara, bem aquém. E uma última coisa que eu quero reclamar aqui é sobre o fio condutor ser a Josefine. Né, que eles fizeram tudo, o negócio é o amor da vida, a Josefine e tal. Beleza, cara, eu não preciso nem entrar e questionar isso. É a coisa pessoal do Napoleão. O lance é que a Josefine, ela não tem uma importância histórica pelos feitos do Napoleão. Entendeu? Ele não mudou nada na história da humanidade o fato do Napoleão ser louco pela Josefine. Não muda nada. É diferente, por exemplo, daquele rei lá da Inglaterra que se apaixonou por uma outra mulher e ele queria se divorciar para casar com ela, a Igreja Católica não deixava ele se divorciar, então a Inglaterra rompe com a Igreja Católica e ele cria a Igreja Anglicana para ele poder se separar e casar com a mina. Pô, isso realmente... Então o amor desse rei inglês interferiu no fluxo da história. E até hoje, tem impactos até hoje. Já o amor do Napoleão pela Josefina é uma coisa pessoal dele, cara. Não afeta em absolutamente nada, nenhuma batalha, nada. Então acho fraco ter esse fio condutor no filme. Achei totalmente desnecessário. E mais uma coisa que também achei pobre do filme é o esforço que eles fazem para botar o Napoleão como baixinho, né? Porque tem essa coisa, ah, o Napoleão é baixinho. Eu, cara... É só você ver aí, o Napoleão, pelo que está nas informações aí, ele tinha 1,68m, tá? 1,68m. Você me desculpa, naquela época, 1,68m era bem padrão, hein, cara? Ele não era baixinho. Hoje ele poderia até ser considerado mais pro lado baixinho. Agora, 1,68m naquela época, ainda mais com aquelas botas e tal, cara, era um cara, na média, certeza, eu tô falando do data beto aqui, ele tá na média. Ele tá na média da galera lá para cima. Mas eles insistem nesse negócio pobre de colocar ele como baixinho. Então eu achei péssimo o filme, horroroso. Não assistam, não vale a pena assistir nem para xingar. E eu só dou um desconto pro Ridley Scott, porque ele trabalhou com o roteiro que tinha. Eu imagino que não é dele o roteiro. Os caras fizeram esse roteiro, então acho que ele trabalhou com o que tinha. O que eu boto na conta dele de negativo é a composição do personagem do Joaquim Fênix e o casting. Quem fez o casting do Joaquim Fênix como Napoleão errou completamente. E outra, hein? O Joaquim Fênix tá bem coringa, hein? Vamos falar a verdade. Ele entrou tanto no personagem do Coringa que ele continua meio Coringa. Acho uma bosta, meu. Uma bosta. E só para fechar o tema Napoleão, eu peguei umas coisas que eu anotei aqui de quando eu li a biografia do Napoleão. Recomendo. Tem várias biografias aí. Escolhe uma delas. Porque o filme não toca em absolutamente nada dos feitos do Napoleão. Então ele tem coisas boas, coisas ruins. Agora, o impacto histórico do Napoleão na humanidade toda é muito forte. E o filme, cara, ele não retrata isso em nada. Então, por exemplo, ele bolou o Código Napoleônico, né, que é uma constituição que ele fez, reformulou lá todo o sistema legal francês, não sei o que, botou leis, né, tinha leis sobre a propriedade, sobre direitos civis, sobre família, né, as autoridades, até o aspecto do direito individual. Ele que criou isso influenciou todo o Ocidente, cara, e possivelmente todo mundo. É um troço que ele colocou. Ele fez toda uma reforma administrativa lá, ele criou o Banco da França. O Napoleão, por exemplo, criou um negócio que para a gente virou a normalidade, que é o sistema educacional. Esse negócio que as crianças têm que ir para a escola, não sei o quê, ele que criou os liceus. Tem aqui, ó, do lado do estúdio número 3, tem um liceu francês aqui. Aqui do lado. É um negócio que tem no mundo que a gente acha normal. É ele que bolou. Ele fez um monte de coisa de infraestrutura lá na França. Criou legislação trabalhista lá na França. A parte de sanitária, né? Urbanismo e tal. Uma porrada de coisas de saneamento básico lá na França. A vacina da varíola. Tipo, ele foi o primeiro cara que falou: meu, isso aqui tem que fazer, é obrigatório para todo mundo que for militar. Se eu não me engano, ele foi o primeiro cara que fez um censo, né? Igual a gente tem o conceito do censo que a gente tem aqui direto. Ele que bolou e implantou isso lá. Toda a parte de estímulo de cultura, de arte. O Napoleão, na parte... Isso tudo que eu falei não é nem militar. Não falei nem de coisa... A hora que você entrar no militar, que não vem ao caso aqui, as coisas de estratégia militar que ele fez... Ele foi muito inovador, cara, e todo mundo copiou esse cara depois. Tem só um negócio militar que eu vou compartilhar com vocês, que ele foi o primeiro cara que criou esse conceito de exército que a gente tem hoje, de você ter uma base de soldados lá, mas na hora de uma guerra você convoca as pessoas para a guerra, treina elas e manda para o front. Não tinha isso. Até então... Cada país tinha lá os soldados e o resto era tudo camponês. O camponês não ia para a guerra. Ele bolou isso daí, que é o jeito que a gente vive hoje. Então tem um monte de coisas que ele que criou, e isso passa batido no filme. Parece que é um trouxa, um velho cansado lá, um cara que não está nem aí com nada, e não é. Tem outras coisas que eu lembrei aqui. Tinha até um negócio de comida enlatada, sabe, de conservação de alimentos. Fala-se que é ele que implantou, ele que incentivou o desenvolvimento disso daí. Quer mais? Você que gosta aí, você que está ouvindo, gosta de gato, você gosta de gato, você tem acesso aos gatos por causa do Napoleão, porque os gatos era tudo, era um negócio que era ligado à peste, a coisa assim. Ele fez a reintrodução dos gatos. Ele criou essa coisa de se comunicar com luz piscante, que é uma coisa de guerra, tal. Ele que fez. A última coisa, vai ter um monte de coisa que ele fez. Se quiser, pode pesquisar aí. Ele foi o cara que bolou de numerar as casas, os imóveis nas ruas, que é um negócio meio básico, né? Então, você ter as ruas e as casas numeradas foi ele que bolou. Então é isso, o filme pega um cara importantíssimo, um cara foda da história mundial e retrata ele como um moribundo naná. Uma bosta. E a última coisa, agora eu prometo que eu paro. No final do filme, para completar... Quando acaba o filme, aparecem aquelas letrinhas lá, dando alguns dados. Eles colocam no final do filme, Napoleão participou de 61 batalhas. E eles começam a enumerar o número de mortos em cada batalha. Tipo como se fosse, nossa, que feio, morreram essas pessoas na batalha. Cara, qual a importância histórica disso, cara? Enfim, chega de reclamar, não veja Napoleão, agora pode chamar a criançada, aumentar o volume no meio da sala de aula, porque a gente vai brincar do que porra é essa.
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
E na semana passada eu coloquei um áudio muito especial e irei repeti-lo agora, escuta aí.
I was dreamless, I can't have me. And I had a screaming scuff for me at home. Letting out the one, two, just been my last two, baby string. I want to.
Pois é, recebemos algumas cartas com respostas aqui. O Hélio falou o seguinte: isso aí são cantores calouros do Raul Gil usando o inglês aprendido na FISC. Será, Hélio? O Lucas Fiore mandou o seguinte: isso aí é o Alê Bonfá cantando Laura Pausini no Happy Hour do Derivado Cast. Não sei, pode ser. Pitão, Peter Gabriel mandou aqui. Eu vou dar uma bicuda, vou dar um chute. Essa semana misturou três músicas. É um Whitney Houston ali com a Celine Dion, sei lá. E mais uma. Parece que são três músicas meio que conhecidas misturado. Parece que tá um jingle de Natal. Eu vou falar para vocês, eu fiquei muito surpreso. Não houve vencedor essa semana. Não houve. Eu achei que era muito fácil. Eu coloquei essa daquela levantadinha para vocês cortarem. Eu achei que era muito fácil. Vocês chegaram mais ou menos na resposta, mas, porra, eu vou falar a resposta, vocês me falam, você fala, isso aí é a Pepe e Neném, porra. Isso aí é a Pepe e Neném cantando no clássico Embromation da Pepe e Neném. E elas eram muito conhecidas por isso. Infelizmente, ninguém sacou, né? Talvez acharam que era fácil demais, mas era isso. Pepe e Neném cantando, no caso, aí não é Whitney Houston, Pitão. Isso aí é Toni Braxton. Mesma coisa, hein? Bem similar, mas é a Pepe e Neném no seu Embromation. Infelizmente, não tivemos vencedor essa semana, mas na semana passada o Rodolfo Paiva ganhou. Diretamente de Niterói, Rodolfo Paiva ganhou, exerceu o seu direito, mandou o áudio. Vamos escutar. Fala aí, Rodolfo.
Fala, Beto. Beleza? Estou aqui exercendo o meu direito de campeão, mandando esse áudio para você. E eu avisei, o gigante acordou, abrindo distância aí na frente dos adversários, o pessoal tá dormindo ainda. Então, assim, primeiro agradecer você, e o segundo recado, pô, cara, essa semana eu não vou nem mandar áudio para dar uma chance pra galera, beleza? Mas semana que vem eu já mando outro para pontuar mais uma vez. Valeu, meu amigo. Brincadeiras à parte. Obrigado aí por tudo. Um abraço.
Imagina, Rodolfo. Eu que agradeço e te parabenizo. Você, segundo as estatísticas de Alexandre Bonfá, que o Alesão está fazendo o controle de 2024, você tem o dobro de pontos do segundo colocado. Mas você está na liderança, assim, disparado. Dobro de pontos. É o grande campeão. Se o campeonato acabasse hoje, não tem aquela coisa que a gente fala no futebol? Se o campeonato acabasse hoje, Rodolfo seria o grande campeão com o dobro de pontos em cima do segundo colocado. Então, parabéns. Espero que você mantenha. Não, pode mandar a resposta essa semana. Não dá mole pra galera, não. Não, pode participar e eu vou colocar agora. Então, eu separei. Na verdade, esse não foi o que eu separei. Deixa eu ver. Acho que alguém me mandou esse que porra é essa. Eu quero ser justo pra colocar, porque aí tem o desafio. Se ninguém acertar, quem mandou isso ganha. Foi o Dave. O David, de Belém do Pará, me mandou esse áudio. Então, vocês estão desafiados. Se ninguém acertar, o David leva. Então, vamos prestar atenção, né? Aumenta o volume, tira o acelerador, presta atenção e aí me fala que porra é essa.
後半 25 分経過. Roberto Carlos, Batistuta.
必要な.
E aí, hein? E aí, dá pra matar essa? Ó, já aviso que estamos aguardando respostas com alto grau de precisão, hein? A precisão é muito importante nesse caso. Então, se você sabe a resposta, manda para cá. Se você quiser, manda o teu chute. Os chutes, e ainda mais os chutes criativos, são muito bem-vindos. Também, se você quiser comentar, ficar no vácuo, negativar, se você quiser compartilhar com alguém legal, pessoas legais somente, não precisa divulgar muito, não. Ou, se você quiser, bota joinha para baixo, aquela coisa toda. As nossas filiais estão na descrição do episódio, mas eu digo elas aqui também, youtube.com/odonodaverdade, também no Twitter_odonodaverdade, conforme dito anteriormente, não tem mais Instagram, que encheu o saco, e também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar aqui com um número musical. Tem uma banda que eu já tinha ouvido uma música deles, e eu gostei dessa música, acho que até botei em algum buffet, uns 2 anos atrás aqui, que é a banda Blood, Sweat and Tears, que eu acho um dos melhores nomes de banda que existe. Blood, Sweat and Tears é um nome sensacional e eu conhecia muito pouco. E eu estava escutando um podcast, um cara comentou de Blood, Sweat and Tears, falei, pô, deixa eu ouvir alguma coisa. Peguei uma coletânea deles no Spotify e simplesmente me apaixonei. Puta, é muito bom, cara. Blood, Sweat and Tears é muito bom. É um conjunto desse que tem uns 500 caras no grupo, é um monte de gente. E é muito difícil classificar a música deles, porque acho que eles devem ter uns 2 ou 3 vocalistas ali, porque tem estilos vocais diferentes, dependendo da música. É um rock anos... Tem um monte de elementos de rock anos 70. Tem elementos de Tower of Power, ou de funk, coisa assim. Tem elementos de country, de blues. Tem elementos de jazz. Tem um monte de... As cornetas ali estão pegando fogo, cara. Tem muitos metais, muito... Adorei, cara. Super variado, super criativo, adorei. E pensei uma das músicas que eu gostei para fechar esse episódio, mas recomendo que você conheça mais sobre Blood, Sweat and Tears. Então é isso. Então um beijo para todo mundo. A gente não vai se encontrar aqui na semana que vem, que eu estarei em lua de mel com a lesão em Austin, no Texas, na South by Southwest. Então a gente não se vê na semana que vem. Mas provavelmente nos veremos na próxima e eu vou deixar vocês com esse maravilhoso som de Blood, Sweat and Tears e a música se chama Yesterday's Music.
Open my eyes early this morning and I found myself all alone. Sweet taste of midnight still on my tongue. And a touch of tomorrow in my bones. Open my eyes early this morning, and the whole round world was turning cold. Sweet taste in midnight still on my tongue. Was it borrowed? Was it bought? Or was it sold? I can still hear yesterday's music. It's the same old melody. Someone belongs to everyone, and no one belongs to me. Oh, no, no. Summer belongs to everyone. Summer belongs to everyone. Summer belongs.
someone belongs to everyone.